PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine. A Portuguese Cycling Magazine foi para além das palavras escritas. E agora, podes também ouvir-nos com o PCM Cast nas tuas plataformas de streaming favoritas.
Muito boa noite a todos os ouvintes da Portuguese Cycling Magazine. Sejam bem-vindos à segunda edição do PCM Cast, o novo podcast da Portuguese Cycling Magazine. Já sabem que todas as segundas-feiras podem contar connosco para o vosso momento semanal de ciclismo em português, nas vossas plataformas Spotify, Google Podcasts, também já estamos disponíveis lá. Em breve esperemos também no Apple Podcasts. E esta semana falamos de um momento histórico para Portugal. Pela primeira vez, a bandeira portuguesa subiu ao lugar mais alto de um campeonato da Europa de pista. Yuri Leitão foi o autor da façanha depois de vencer a prova de Scratch no passado dia 12 de novembro na Bulgária. O meu nome é David Gomes e para comentar este tema comigo tenho o Ricardo Gonçalves, que já nos acompanhou na primeira edição.
Olá a todos, vamos para mais um episódio.
Conto também pela primeira vez hoje com o José Batista, natural de Braga, colaborador da Portuguese Cycling Magazine desde 2017. Esteve presente na cobertura jornalística da Volta a Portugal, de campeonatos nacionais, também diversas provas do calendário nacional. É também redator de modalidades do site online Desporto Bola na Rede. Boa noite, José.
Boa noite, David, e boa noite a todos aqui no painel e em casa.
O nosso convidado especial de hoje, já devem ter percebido, é nada mais nada menos que Yuri Leitão, natural de Viana do Castelo, campeão europeu e nacional de Scratch e que durante o ano 2020 representou a equipa espanhola da Supermercados Frois. É uma das presenças assíduas da seleção portuguesa nas provas internacionais de pista, sendo um dos grandes nomes da evolução da disciplina em Portugal. Yuri, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Seja bem-vindo.
Antes de mais, muito boa noite e queria-vos agradecer pelo convite. Estou muito satisfeito por estar aqui convosco.
Enquanto adeptos, gostamos sempre de ouvir os homens que estão lá dentro a falar sobre a modalidade. E para ti, 2020 foi um ano que terminou da melhor forma. No espaço de 2 meses, 3 medalhas no campeonato europeu de sub-23 em Itália. Enquanto toda a gente estava a vibrar ali com o João Almeida e o Ruben Guerreiro no giro, tu, a Maria Martins e a Daniela Marques estavam a conquistar várias medalhas também em Itália no campeonato sub-23 e mais tarde em novembro na Bulgária veio o ponto alto com o campeonato de elites, primeira medalha de ouro para Portugal num campeonato de elites por ti no Scratch. Mais tarde nesse campeonato viríamos também a ter o Ivo Oliveira. Foi um final de temporada brilhante para ti.
Sim, foi um final de temporada brilhante, mas quase que foi também um princípio de temporada, porque tivemos tantos meses sem competir, que as provas que nós fizemos, nós partimos um pouco às cegas. Então partimos sem nenhuma expectativa e acabou que estávamos a grande nível e conseguimos corresponder com o ritmo dos adversários e conseguimos disputar muitas medalhas.
A pista tem sido tem estado num crescimento constante. Começou ali com os primeiros nomes a dar nas vistas foram os irmãos Oliveira. Como é que foi no teu caso os teus primeiros contactos com o velódromo?
Bom, eu desde de muito novo que sempre tive uma paixão pela pista e quando em júnior passei a competir pelo Clube Ciclismo da Bairrada, fazer as provas nacionais, e se eu já gostava muito antes de competir e fazia toda uma preparação para poder competir, e depois mais tarde acabei por levar mais a sério a competição na pista.
Há aqui quase que ultimamente um núcleo duro da pista, que podemos dizer que onde tu estás incluído, também o João Matias, os irmãos Oliveira, a Maria Martins na vertente feminina, tem sido uma dream team para Portugal.
Sim, temos um grupo que, por mais que não seja muito grande, é um grupo muito coeso. Nós trabalhamos todos juntos em prol de um mesmo objetivo e acho que isso é fundamental. temos uma grande pessoa a liderar-nos, que é o nosso selecionador, e fazemos todos um trabalho coeso, e acho que é esse o nosso segredo, entre aspas.
Ricardo, tu dedicaste para perceber como é que se chega aos Jogos Olímpicos na vertente de pista, o que não é nada fácil, até porque apenas existem 6 provas nas Olimpíadas, mas Portugal vai lá estar, por intermédio da Maria Martins. Em masculinos estivemos próximos ali no Madison. Explica-nos então um bocadinho como é que ocorreu esta qualificação para... este esquema de qualificação para as Olimpíadas de Tóquio. Como é que os pontos são contabilizados?
Sim, em primeiro lugar, o sistema de qualificação assenta no ranking olímpico, que é feito para cada uma das modalidades em disputa. Este ranking tem em consideração 3 categorias de provas principais, que são os campeonatos do mundo de pista, as taças do mundo e os campeonatos continentais. No caso do português, o campeonato da Europa. O ranking é contabilizado entre 2018 e 2020, ou seja, em duas épocas, 2018-2019 e 2019-2020. E são contabilizados os melhores resultados nos campeonatos do mundo de cada ano, os 3 melhores resultados em cada época de Taça do Mundo e o melhor resultado em cada campeonato da Europa. No caso do português e da qualificação do Ómnium, havia 21 lugares em disputa e estão automaticamente qualificados os 8 países participantes na prova de Madison e os 13 melhores países no ranking de Ómnium que não se classificaram no Madison. A Maria Martins entrou por esta via, foi a quarta melhor equipa que não vai participar no Madison, atrás da Polónia, dos Estados Unidos e do Japão. E para este ranking foi particularmente importante o quarto lugar nos campeonatos do mundo de pista de Berlim deste ano. A época da Taça do Mundo de 2020, com um segundo, um quarto e um sexto lugar, e os top 10 nos campeonatos da Europa de Apeldoorn e de Glasgow, nos últimos 10 anos que a Maria conseguiu.
José, falamos aqui da Maria Martins e já vamos falar novamente com o Yuri também para lhe perguntar o que podemos esperar da Maria quando ela estiver para o ano em Tóquio. Mas tu, no ano passado, tiveste a oportunidade de falar com ela, não por ocasião da pista, mas por ocasião do Challenge de Madrid, na Vuelta. É uma das grandes promessas do ciclismo nacional, depois da Daniela Reis ter recentemente anunciado a sua retirada do ciclismo, vai ser a grande figura do ciclismo feminino em Portugal daqui em diante.
Sim, o ano passado tive a oportunidade de falar com ela, na altura em Madrid, por volta dos Challenge Madrid, e realmente lá está, eu falei com ela antes da prova e depois ela na prova acabou por fazer, do dia final, que é uma prova de 2 dias, e ela nesse sprint acabou por fazer um resultado muito bom entre algumas das melhores do mundo e que foi um dos principais resultados que levou a que depois acabasse por ir para a Drops. E é sem dúvidas a grande esperança do ciclismo português no lado feminino, eu acho. Obviamente que vão aparecendo outras atletas, como a Daniela Campos, por exemplo, que este ano também já foi obtendo resultados interessantes. Mas eu acho que temos na Maria Martins realmente uma coisa que não acontece, não aparece com tanta regularidade. É mesmo uma ciclista que eu admiro muito, acho que tem uma grande qualidade. Talvez em Portugal, se calhar não seja tão bem olhada, digamos assim, se calhar não é esta expressão, mas por ser uma sprinter, não é? Nós sabemos que em Portugal às vezes os homens rápidos são olhados um bocadinho de lado porque não passam subidas, mas sem dúvidas que é a grande esperança do ciclismo feminino. Não tenho dúvidas que vai conseguir algo melhor ainda do que aquilo que a Daniela já alcançou, e a Daniela foi a Daniela Reis foi alguém que abriu muitas portas para o ciclismo feminino em português, não só por aquilo que fez, mas também pela forma como pôde inspirar outras atletas a sonhar que era possível chegar ao estrangeiro, a correr com as melhores do mundo. E acho acho que a Maria Martins pode ser, pela primeira vez, uma atleta feminina de ciclismo português que tenha até alguma visibilidade a nível nacional, fora da nossa modalidade, porque acho que é uma atleta que ao longo dos próximos ciclos olímpicos vai andar na luta pelas medalhas na pista, que em termos de europeus e mundiais na estrada, em anos que haja provas mais planas, vai estar lá entre os melhores e portanto, certamente vai dar que falar e acho que é muito bom para o desenvolvimento do ciclismo em geral, mas do ciclismo feminino em particular, que tenhamos alguém que nos vá dar esse destaque também fora da bolha do ciclismo.
Yuri, falando aqui da questão dos Jogos Olímpicos e também da Maria Martins, pergunto primeiro, mesmo do lado masculino tivemos perto da qualificação, este esquema de qualificação é um bocado complexo, como é que vocês ciclistas, quando vão para as provas pontuáveis, campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, taças do mundo, têm presente esta... Ou seja, que provas é que precisam de estar melhor para garantir um lugar nos jogos?
Sim, nós à partida já temos toda essa informação, porque a cada prova que passa o ranking é atualizado, os pontos são atualizados e nós temos todo o nosso staff, temos especialmente o professor Gabriel sempre atento a todas as regras, à classificação, a fazer as contas necessárias para saber qual é o lugar mínimo que nós precisamos de fazer para nos conseguirmos qualificar para tal prova. E neste caso é fundamental nós estarmos cientes de quais são as equipas que ameaçam o nosso lugar, porque até podemos estar a competir contra equipas que estão muito à nossa frente ou muito atrás de nós e não são tão, tão importantes de termos ciente, mas quando temos alguma equipa que está muito próxima de nos ultrapassar ou de nós os alcançarmos, temos que fazer um pouco a corrida com vista a isso. De modo a. Pronto, é uma questão tática, é essencial termos sempre noção de como estão as pontuações.
E perguntando-te um pouco sobre a Maria Martins, tu deves-la conhecer muito melhor que nós, partilharam muitas viagens, muitos campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, taças do mundo, também aqui a correr em Portugal. Estás aqui na mesma onda do José, achas que um dia ele nos pode trazer uma medalha em Jogos Olímpicos? Ela já nos trouxe tantas em campeonatos da Europa e tudo mais, é mesmo alguém fora do normal no ciclismo nacional.
Se ela um dia trouxer uma medalha olímpica para Portugal, eu sinceramente não vou ficar surpreso. Se não o fizer, não será nenhuma desilusão, não será algo que nos vai entristecer, mas sinceramente, se ela um dia for campeã do mundo ou se ela trouxer uma medalha dos Jogos Olímpicos, não, acho que não vai surpreender nenhum dos atletas da seleção portuguesa, nem tão pouco o selecionador, porque é uma atleta muito, muito dedicada, muito empenhada no trabalho, leva o ciclismo muito a sério. E além de ser uma excelente pessoa, acho que ela tem toda a capacidade e faz todo o trabalho necessário para atingir esse tipo de resultados.
Como é que vocês, que partilharam todo o ciclo olímpico, apesar da equipa masculina não ter conseguido, como é que vocês, equipa de pista, viveram esta qualificação? Foi uma vitória para todos vocês?
Claro, claro que foi. Quando ela fez o quarto lugar no Omni, no Campeonato do Mundo, foi a prova que encerrou a qualificação olímpica, foi uma grande comemoração. Ficámos todos muito felizes porque foi o realizado um sonho. Mesmo que nós depois, no último dia, não tínhamos conseguido a qualificação, foi um dia de emoções variadas, mas quisemos ser positivos e ficámos todos muito satisfeitos por a Maria ter conseguido.
E agora, olhando para a frente, 2024, que são os próximos jogos, por assim dizer, a desilusão de 2020 já está ultrapassada, já estão focados para 2024 tentar novamente estar presentes nos jogos.
Sim, acho que foi a mentalidade que nós adotámos logo que mal a prova terminou. Nós ficámos tristes, ficámos desiludidos com certeza, mas levantámos a cabeça e pensámos que isto do ciclismo é uma coisa que passa muito rápido. Os anos passam a voar e 2024 está já aí. Daqui a sensivelmente 2 anos está a começar a qualificação olímpica e temos que nos aplicar porque o tempo não para. E por mais que tenha corrido mal desta vez, acho que temos condições de poder lutar pela próxima qualificação olímpica.
Ricardo, ontem falávamos um pouco também sobre os ciclistas que partilham pista e estrada, que é quase a totalidade dos corredores que fazem a pista. São muito raros aqueles que se dedicam a 100% da pista. E vimos o caso do Filippo Ganna, onde o selecionador italiano deu declarações sobre a preparação do atual campeão do mundo de contrarrelógio para os Jogos Olímpicos, onde ele vai tentar juntar a perseguição por equipas com o contrarrelógio na estrada. Explica-nos um pouquinho sobre esta notícia que surgiu e como é que o Filippo Ganna, que é uma das referências atualmente no contrarrelógio, na estrada e também na pista, nas disciplinas principalmente de perseguição, como é que esta junção de estrada com pista, que já vimos diversas vezes e que também o Yuri faz isso atualmente, como é que eles estão a gerir esta situação?
A notícia que saiu, salvo erro ontem, eram declarações do selecionador italiano, do David Cassani, que dizia que o italiano tinha uma situação complicada, já que o contrarrelógio individual dos Jogos Olímpicos realiza-se poucos dias antes das provas de pista. E pronto, e para o Ganna apostar na prova de perseguição por equipas, deveria dedicar o seu treino exclusivamente a esse aspecto no mês anterior. Eu pessoalmente acredito que o Ganna tenha capacidade para conciliar as duas vertentes, embora seja difícil, mas ele já nos provou este ano que consegue adaptar-se rapidamente também à estrada. Penso que o maior problema, e aí talvez o Yuri também nos consiga dar a sua opinião, é no treino específico que é necessário para as provas de perseguição, que eu presumo que sejam treinos mais intensos e com menos endurance, já que não precisa de aguentar uma hora, como no contrarrelógio máximo. Eu tenho coloco algumas reservas a que seja fácil fazer a transição de uma vertente para a outra. De qualquer das formas, eu acredito que no próximo ano nós não vamos ver o Ganna com tanta evidência nas provas de estrada, já que fazer um giro como ele fez este ano lhe poderá trazer algumas, tanto fadiga como alterar as suas características físicas para o mês de julho.
Yuri, como é que se faz este balanço entre estrada, pista, ciclistas que têm que conciliar as duas vertentes? Que alterações é que tu tens no treino quando preparas provas de pista, quando preparas provas de estrada? Que tempo é que é preciso dedicar quando estás, por exemplo, quando vais a um campeonato do mundo de pista, como tivemos em março? Quanto tempo é que tem que haver uma preparação específica para as provas de pista e pôr a estrada de lado um bocadinho?
Isso é uma dúvida bastante recorrente, que muitas pessoas ficam na dúvida, porque a pista pode parecer muito diferente da estrada, mas na verdade não é tanto assim. Porque nós que somos os ciclistas de endurance na pista, fazemos praticamente toda a nossa preparação na estrada, praticamente da mesma forma que preparamos a época de estrada. Ou seja, eu tanto estou a preparar uma corrida por etapas que vou ter na estrada, como 15 dias depois posso ter uma taça do mundo e a minha preparação não vai mudar. O aspecto técnico da pista, e no caso da perseguição por equipas, que é uma prova com muita técnica, que exige bastantes horas de treino em equipa, sim, aí faz um pouco de diferença, porque precisamos de passar horas no velódromo a treinar o aspecto técnico. Agora, quanto à preparação física propriamente dita, a diferença não é muito expressiva. Fazemos talvez um ou outro treino mais específico para determinada prova, como por exemplo a eliminação, que é uma prova que tem repetições bastante intensas com um curto período de tempo de descanso, já que são provas em que temos que eliminar alguém a cada 500 metros, o que se traduz em poucos segundos de descanso e os mesmos de sprint. Mas no caso da preparação geral, é praticamente igual. Então acaba que, como vimos por exemplo agora no Campeonato da Europa, os James Oliveira saíram da volta à Espanha e sem fazer nenhum treino específico de pista, o Ivo foi campeão da Europa de perseguição e o Ivo junto com o Rui foram vice-campeões da Europa de Madison. Portanto, penso que é até fundamental a competição em estrada para preparar a pista e alguns aspectos específicos da pista ajudam-nos bastante na estrada. Portanto, acho que essa junção faz de nós mais fortes nas duas frentes.
Como é que é quando surgem as grandes estrelas da estrada também a correr na pista, como é o caso do Ganna, também o nosso Ivo e o Rui, mas tivemos casos, por exemplo, nos últimos Jogos Olímpicos, o Viviani foi, o Gaviria foi, o Cavendish foi, o Wiggins foi. Para vocês, vocês veem ali como iguais ou também são ali os vossos ídolos que vocês estão a correr contra?
Isso para mim que estou na seleção há pouco tempo, a primeira vez que eu me deparei no hotel com atletas que eu via na televisão foi um pouco um choque, e subir à pista junto do Viviani ou do Coccar ou sei lá do próprio Consoni são situações que para nós que somos muito jovens e que crescemos a vê-los na televisão são motivo de grande orgulho e claro, todos nós nos respeitamos, mas aqueles atletas destacam-se. E eu senti-me muito orgulhoso de poder partilhar a pista com eles e sempre que estamos em pista juntos, eu sinto-me muito orgulhoso.
Estava agora para ti, José. Estas transições pista-estrada são um comum e começaram lá atrás com os senhores ingleses, principalmente um tal de Bradley Wiggins. Tem sido também uma constante. Temos visto em Portugal os corredores mais jovens começarem na pista e depois saltarem para a estrada, como o caso dos irmãos Oliveira, que vimos primeiro eles a despontar na pista e agora também se estão a consolidar na estrada.
Sim, os ingleses fazem isso muito bem. Lá está, o Bradley Wiggins era um caso à parte, não é? Um ciclista que fez medalhas na perseguição por equipas na pista, campeão mundial e olímpico nisso, foi campeão do mundo no Madison, que depois ganha o Tour de France, que depois ainda vai fazer top 10 no Paris-Roubaix, depois ainda volta outra vez à pista para ganhar mais um ouro olímpico. É realmente alguém à parte. Mas casos como o Ken ou como o Thomas são relativamente comuns hoje no Reino Unido e começam a ser também noutros países. E aquilo que eu acho que em Portugal parece-me que está um bocadinho a ser feito, quer pela Federação, quer pelas equipas, é que o velódromo de Sangalhos, sendo algo ainda relativamente recente, está cada vez mais a ser utilizado na formação dos jovens atletas. E os jovens hoje em Portugal são muito mais aqueles que têm uma experiência na pista e depois, consoante ficam mais velhos e se vão especializando, alguns continuam na pista, outros dedicam-se em exclusivo à estrada. Mas eu acho que é uma excelente opção. Estamos a dar experiência, estamos a criar também um ambiente um bocadinho mais seguro, especialmente lá está nos jovens ciclistas. Eu quando fui ver os campeonatos nacionais de pista há 2 anos, tu nos elites tens realmente alguns nomes já interessantes, lá está, como o Yuri, como o João Matias, como o James Oliveira. Mas aquilo que mais chama a atenção é o grande número de atletas que tens a competir nas camadas mais jovens. E acho que essa é a lição mais importante para o futuro, é usar a pista para formar os atletas. E certamente que também dando a um maior número de atletas a possibilidade de experimentarem na pista e ver se aquilo é para eles ou não, mais facilmente vão surgir atletas de qualidade e obviamente que no caso do Gémeos Oliveira já estão neste momento bem instalados no World Tour, são ciclistas acho que muito úteis para a sua equipa, e vamos ver, acho que o Yuri vai ser o próximo, e esperemos que continue no futuro a ser assim.
Yuri, o José falou de muita gente nas camadas jovens a praticar a pista. Sabemos que por vezes, por exemplo, no escalão de sub-23, quando chega à estrada, não existe um calendário específico para sub-23, vocês partilham muito o calendário com os elites. A pista é uma forma de vocês se manterem, terem um calendário maior também E achas que desde que temos o velódromo tem sido uma parte essencial da formação dos jovens em Portugal?
Sim, eu penso que a princípio a pista era muito utilizada como uma preparação para a época de estrada. Mesmo para mim era isso que eu fazia, porque dá-nos um ritmo competitivo maior, dá-nos alguma explosão. Já entramos na época de estrada com outro tipo de predisposição para competir, o nosso corpo já fica mais preparado e isso é uma grande vantagem para quem não o faz, mas também há quem utiliza o ciclocross, e eu fico muito, muito satisfeito de cada ano que passa ver mais equipas de formação a levar os seus ciclistas. Gosto de ver os miúdos interessados em pista, porque sem jovens o ciclismo não tem continuidade. E ver que nós, que temos uma seleção tão pequena, temos tantos ciclistas interessados em fazer pista, damos esperança de que no futuro possamos ter uma seleção maior e com mais qualidade, que possa ser uma grande seleção do futuro.
E não sei se, olhando para a frente, já vês aí nomes para, não querendo, vocês ainda são todos muito novos, não vos querendo passar a reforma, mas já vês aí os novos Iuris, os novos Oliveiras, os novos Matias a despontarem nessas provas do calendário nacional entre os jovens?
Eu gosto de observar, mas gosto de ser reservado, porque quando nós somos miúdos, muita coisa pode mudar na nossa vida. Muitos atletas que poderiam ter sido grandes fenómenos acabaram por nem conseguir continuar a sua carreira, e até outros que não tinham tanto destaque quando eram mais jovens agora são grandes ciclistas. Portanto, eu gosto de apreciar o espetáculo, gosto de ver como os miúdos vibram com o ciclismo de pista, gosto de ficar de olho para ver quem é que eu acho que está mais apto ou não, mas é sempre um pouco incerto porque a vida muda e muitas vezes perdem-se grandes talentos.
Mas podemos ficar descansados que a pista segue forte.
Sim, eu penso que sim. Acho que temos recursos, temos atletas que nos podem garantir um bom futuro.
Falamos muito das provas da Taça do Mundo que vos levam a várias viagens. Existem provas não só na Europa, Nova Zelândia, Hong Kong, também na América. Alguma história para contar desses sítios mais exóticos que tiveste a oportunidade de visitar aí com a seleção de pista?
Bom, eu tenho uma história que na verdade é um pouco triste, que aconteceu em dezembro do ano passado em Hong Kong. Eu estava super entusiasmado porque ia ser a primeira vez que ia sair da Europa, e nós íamos correr então a Hong Kong, e depois nas 2 semanas seguintes íamos visitar a Austrália e a Nova Zelândia. Eu ia então conhecer dois países, dois continentes novos, dois mundos completamente diferentes daquilo que eu estou habituado, e cheguei a Hong Kong e foi um choque de cultura praticamente, porque é um sítio que não tem nada a ver com o nosso país, e gostei muito de lá estar, fiquei muito, muito contente de correr lá. Mas no final da prova de Madison eu tive uma queda que parti o braço e tive que regressar a Portugal, e fiquei muito, muito desiludido por não ir conhecer a Austrália e a Nova Zelândia.
Obrigado por nos partilhares essa história curiosa, um bocadinho triste. Não, não tiveste a oportunidade de ir à Austrália nem à Nova Zelândia. Vamos passar agora um bocadinho para a estrada, aproveitando também que tu és um especialista no sprint, vencedor já de etapas de uma etapa na Volta a Portugal do Futuro, por exemplo. O sprint tem estado em voga, talvez, não direi que pelas piores razões, mas com vários alertas aí por questões de segurança. E recentemente a UCI apresentou ainda esta semana novas medidas de segurança visando alterações relacionadas com a segurança das barreiras e outros materiais de segurança, a circulação dos veículos como as motas e carros dentro da prova, e também a análise detalhada do percurso, identificação dos pontos de perigo. Esta situação foi impulsionada pela grave queda que houve na volta à Polónia deste ano entre o Dylan Groenewegen e o Fabio Jakobsen. O ciclista da Lotto Jumbo teve tem pela frente aquela que foi a maior suspensão de sempre para um caso que não é de doping. Ele tem 9 meses de suspensão. José, este foi um caso que deu muito que falar. Esta suspensão pesada que a Lotto Jumbo e o Groenewegen aceitou esta penalização. Havia possibilidade de recurso, eles decidiram não recorrer. O que é que achaste deste caso que pode mudar aqui um pouco a figura do ciclismo daqui para a frente? Porque é uma penalização bem pesada.
Bom, sim, como tu falaste, desde logo há que notar que essa parte da cooperação do Groenewegen e obviamente a preocupação quer do ciclista, quer especialmente da sua equipa, da Jumbo-Visma, em garantir o menor possível de publicidade negativa, teve também alguma influência nessa parte e acabou por ser um castigo muito grande. Se é verdade que os castigos têm vindo a aumentar, quer nesta questão, mas mesmo nas ofensas por doping, como falavas, também têm vindo a aumentar nos últimos anos as penas, ainda assim eu acho que este castigo não se coaduna muito com a situação. Porque nós que seguimos o ciclismo atentamente vemos constantemente situações de sprints irregulares e que o ciclista apenas e só é relegado, não é? Ficando com o último lugar do grupo onde está. E há uma, quer dizer, até na própria lei penal comum há essa instituição do agravamento por resultado e compreenderíamos isso aqui no caso do Groenewegen, mas tem sempre que haver alguma proporcionalidade e uma proporcionalidade neste caso poderia ser, lá está, tendo em conta o resultado do Groenewegen, além de ser relegado naquela etapa, ser desqualificado da prova. Uma suspensão de 9 meses parece-me que é exagerada, acima de tudo porque lá está, quer dizer, não é uma é uma coisa que vai completamente contra aquilo que temos visto, porque o que não falta aí são sprints irregulares, perigosos alguns, e que não são punidos desta maneira. Mas eu devo dizer que também não me surpreende muito em algumas partes, porque eu acho que a UCI tem tido nos últimos anos uma outra atitude que já nos faria esperar isto. Basta ver que quando aconteceu o incidente, pouco tempo depois, ainda no mesmo dia, a UCI faz um comunicado extremamente curto em que basicamente deita as culpas todas para cima do Groenewegen. E as culpas, o Groenewegen obviamente é culpado, mas não é culpado por tudo, não é? Houve obviamente a questão, por exemplo, das barreiras. Eu acho, por exemplo, e essa é uma das funções dos comissários, que é garantir que há condições de segurança. Parece-me que algo falhou ali quando aquela questão de estar ali uma linha de comboio ao lado das barreiras e ninguém diz nada sobre aquilo, algo está aí a falhar. Mas isto é algo que tem vindo a ser constante no tratamento da UCI destes casos, não é? Porque nós vimos o que aconteceu também com o Evan Paul, não foi num sprint, mas foi uma queda grave. Num sítio onde poucos anos antes tinha acontecido uma queda grave também com o Simone Pettioli, numa prova em que no mesmo dia deixou-se entrar um carro pela corrida adentro e albarroar o Max Schachmann, e a preocupação da UCI foi o presidente da UCI, o David Lapartien, intermeter-se nos lados, nos serviços legais anti-doping, que supostamente são independentes, e obrigá-los a conduzir uma investigação sobre o facto de supostamente o Evan Paul ter uma garrafa qualquer no bolso da camisola. Eu acho que os ciclistas, não sei se o Yuri partilha esta visão, mas eu acho que os ciclistas, especialmente os sprinters, sabem que há riscos na sua profissão. E há riscos que eles aceitam, mas há riscos que não podem aceitar. E acho que, especialmente na volta à Polónia, nos últimos anos, os incidentes vão-se repetindo e alguma coisa tem que ser feito. E tem que ser feito algo que não seja só para show-off também.
Yuri, perguntava-te a ti, que, como falámos há pouco, na estrada, a tua especialidade é o sprint, és um homem rápido. Como é que tu viste esta questão do acidente e também a pena pesada que foi colocada? Vocês, enquanto sprinters, sempre se ouviu muito dizer, nós adeptos ouvimos dizer que o sprinter tem uma dose de loucura para discutir uma etapa, uma velocidade alucinante. Vocês, enquanto sprinters, que riscos é que sabem que correm? Quais é que tentam evitar? O que é que... E também, não sei se tens alguma história particular para nos contar da tua carreira, de alguma situação mais apertada que viveste em algum sprint. E como é que, na hora de ir sprintar, como é que tu escolhes? Bem, eu tenho ali aquela oportunidade, mas acho que é demasiado perigoso. Não me vou meter naquele buraco para tentar outra passagem.
Bom, o sprint é um momento muito de muita tensão. É uma altura em que tem que se correr muitos riscos, mas existe certos limites. E eu concordo com o José. Acho que a pena foi um pouco exagerada, mas por outro lado, eu acho que a suspensão compreende-se. Porque durante muitos anos temos visto muitos sprinters que têm atitudes demasiado agressivas, que tentam passar por sítios onde não cabem, que são capazes de empurrar adversários, de se meter à frente deles. E eu acho que tem que haver um limite entre aquilo que é o sprint e aquilo que é a segurança dos atletas. Eu não quero acabar com aquilo que é, na minha opinião, um sprint, ou seja, tem toda uma questão tática e técnica, tem o risco, tem tudo envolvido, mas eu penso que se não fizermos nada em relação aos atletas que têm atitudes agressivas e perigosas para os colegas de profissão, acho que vamos perder o controle. Muitas vezes já vimos grandes quedas causadas por irresponsabilidades de um dos ciclistas que acabou por causar problemas para muitos atletas. Então eu acho que esta pena foi um pouco exagerada, mas acho que a suspensão foi bem atribuída, porque o próprio Groenewegen admitiu que teve uma má atitude, e por mais que o Jakobsen se tenha magoado muito, até podia ter-se magoado pouco, mas a atitude não deixa de ser muito errada, porque o Groenewegen soube o que fez. Mesmo naquela situação, se calhar tendo exagerado, porque é muita tensão e nós por vezes até nem medimos aquilo que estamos a fazer, porque eu acho que não existe nenhum sprinter no mundo que nunca tenha dado um chega para lá a um adversário ou tentar tapá-lo, mas aquela velocidade e a manobra que ele fez foram demasiado perigosas para se fazer. Mas claro, um sprint é um sprint, e tudo o que envolve o próprio sprint e a preparação são momentos muito muito difíceis. Existem muitos momentos em que nós sabemos que se calhar era melhor ir pela direita ou apanhar a roda daquele atleta, mas provavelmente se nós fizéssemos isso iria causar uma queda grave. Então, por vezes nós não cometemos esses riscos porque sabemos o problema que pode causar. Então, acho que não querendo estar a mudar aquilo que é um sprint, a natureza do sprint que é agressivo, é algo um pouco bárbaro, mas acho que a segurança está acima de tudo e devemos punir quando as atitudes são demasiado arriscadas. Por outro lado, temos visto atitudes da UCI que não têm sido corretas, como por exemplo na Volta à Espanha, o Rui Costa foi relegado por uma manobra que ele fez, que a UCI considerou perigosa, mas que na verdade não. Acho que nem eu, nem ninguém viu mal nisso. O Rui Costa mudou a trajetória, trocou, ele vinha na roda de um atleta, trocou para a roda de outro atleta, o que fez com que o Roglic tivesse que parar os pés durante um pouco porque o Rui meteu-se ali à frente dele, mas é uma situação perfeitamente normal que não meteu ninguém em risco. E acho que relegar o Rui Costa nessa situação foi muito injusto. Então eu acho que deve ser, é um tema que deve ser bem estudado. Acho que as regras devem ser reestruturadas e porque se vamos a ter atitudes extremas, vamos perder a natureza de um sprint. Então acho que é importante reestruturar todas as regras.
Ricardo, falamos aqui do sprint, mas não vem só daí as alterações. Temos também a situação das barreiras, provavelmente também um pouco despoltada pelo que aconteceu com as barreiras da volta à Polónia, que se desfizeram completamente com a queda do Jakobsen, mas não é o primeiro problema que vemos em ciclismo profissional com barreiras. Temos também a situação da circulação dos carros e das motas em prova. Esta já é uma situação mais antiga. Recordamos lá atrás um dos acidentes mais marcantes, talvez em 2011, aquele atropelamento de um carro ao Flecha e por consequência ao Johnny Jørgensen. Destas mudanças todas, quais é que tu olhas que poderão ser mais eficazes quando aplicadas à corrida?
Sim, nestas medidas eu penso que aquelas que poderão impactar mais, então é mesmo um reforço das medidas de segurança e de planeamento dos percursos, de forma a evitar ruas ou demasiado apertadas para um sprint ou em descida. Mas eu olho para estas medidas e também me parece que grande parte do que é aqui proposto já deveria estar a ser implementado. Porque já não é o primeiro caso em que tal acontece. Porque, pronto, este também já não é o primeiro problema com barreiras. Fiquei uma pesquisa rápida, deu-me o caso do Wout van Aert, o ano passado, no Tour, no contrarrelógio, em que apanhou o pé da barreira e caiu, e colocou em risco a sua carreira. E poucos meses depois, na volta à Espanha, no mesmo percurso, a situação manteve-se inalterada, pelo que eu estou aqui a ver nesta notícia, que indica que nada foi feito para corrigir o erro que aconteceu no Tour. Mas, entretanto, neste tema também surgiu aqui umas medidas propostas pelo Theo Bosch há cerca de uma semana, que não deixa de ser também um pouco irónico, vindo de quem vem, que também causou alguns problemas nos sprints aqui há uns anos. Que ele propõe a introdução de linhas no sprint dos últimos 300 metros, ao estilo do esqui de fundo, o que passa às últimas transferências até poderia ter agradar algumas pessoas no pelotão, aos esquiadores que têm vindo, mas pronto, estas considero muito difíceis de implementar, porque ia estar a desvirtuar por completo o que é o sprint, ia estar basicamente a mudar o ponto de stress dos últimos 200 metros para quando começassem essas linhas do sprint, e acho que não ia contribuir em nada para a redução de quedas, ia apenas atrasar, nesse caso, adiantá-las no tempo. Mas sim, de uma forma geral, eu penso que estas medidas da UCI pecam por tardias e espero que efetivamente se faça um reforço da segurança e um efetivo planeamento eficaz dos traçados e acima de tudo uma consistência na aplicação das medidas para evitar a diferenciação entre tratamentos a atletas de uma prova para outra.
Muito obrigado, Ricardo, por este apanhado geral destas medidas. Foram anunciadas esta semana, já se vi, desde o acidente do Grundwagen com o Jakobsen, vinha-se falando um bocadinho disto, das medidas que poderiam sair. Esta semana a UCI anunciou, até na sequência de várias reuniões que tinham havido entre os representantes, quer organizadores de provas, representantes de equipas, representantes dos ciclistas, saíram cá para fora essas medidas durante esta semana. Para terminar, Yuri, convido também aqui a seres um bocadinho o nosso comentador. Não sei que notícias do ciclismo é que tens acompanhado recentemente, o que é que tem saltado à vista, depois de tudo aqui, para além daquilo que comentámos aqui.
Bom, acho que a situação que mais me saltou à vista nestes dias foi a recontratação do Cavendish para a Quick-Step. Porque eu pessoalmente sou um grande fã do Cavendish desde sempre, porque eu cresci a ver ciclismo e quando eu era miúdo o Cavendish era dominador nos sprints e depois mais tarde vê-lo, quando comecei a acompanhar a pista, vê-lo na pista despertou-me um grande desejo de um dia poder competir com ele e eu estava com receio que ele se reformasse. Então, ele agora competir na Quick Step dá-me esperança que ele continue por mais alguns anos e espero, não sei qual é o plano que eles têm montado, mas espero que traga de volta o Cavendish aos seus grandes dias, e acho que ele ainda tem muito para dar ao pelotão mundial.
Ricardo, voltando a ti nesta questão do Cavendish, até o Lefebvre partilhou uma confidenciou que foi o próprio Cavendish que o contactou, dizendo que não podia terminar a carreira desta forma. E as notícias que se foram seguindo é que o Cavendish, um pouco ao estilo da Fórmula 1, teria patrocinador por trás deste seu regresso à Quick Step. Como é que vês esta transferência, que já não é novi já quando ele foi para a Bahrein se falava que ele levava patrocinadores por trás a bancar a sua transferência. Achas que isto é positivo, continuarmos a ter o Cavendish no pelotão, apesar das últimas épocas não terem sido tão boas, ou esta questão dele, digamos, autofinanciar a sua contratação é um pouco É uma história um pouco nova no ciclismo.
Não, nova acaba por não ser, porque já é uma prática bastante em fora, principalmente nas equipas da segunda divisão italianas, mas não me estranha. Pessoalmente, eu penso que cada dia ainda faz falta mais um ano, pelo menos, e na de Kunik, eu penso que tem condições para recuperar alguma da sua forma, porque normalmente é uma equipa que prepara bem os seus ciclistas e lhes dá boas condições de treino e de acompanhamento ao longo do ano. Eu acho que aqui vai ser também muito importante o reencontro com o Brian Holm, com o diretor desportivo, que teve ligado a algum dos seus maiores sucessos, que lhe poderá dar alguma chama que lhe tem faltado nos últimos anos para recuperar a forma. Voltando à prática do patrocinador, por um lado, podemos dizer que retirou um lugar a um jovem, mas é de Kuni que também costuma apostar bastante na juventude. Penso que não é por aí que vai tirar lugar a alguém, e acaba por ser uma contratação de baixo risco para a equipa, e que acaba por lhe dar também algum retorno mediático, que também é importante. E penso que no futuro também poderemos vir a ter o Cavendish a passar diretamente para a estrutura técnica da equipa, quando pendurar a bicicleta.
José, passo para ti para dares a última nota sobre o caso Cavendish, por assim dizer. Achas que ainda podemos voltar a ver o Cavendish a erguer os braços, algo que não temos visto, infelizmente, nos últimos anos?
Eu também gosto muito do Cavendish, do ver correr, e eu acho que não sei se ele se vai reencontrar, acho que já também a idade também começa a pesar. Eu acho é que primeiro se ele se reencontrar, se para ele voltar a ter grandes vitórias, acho que não há lugar melhor do que a de Koenig. Além disso, eu acho que o Cavendish é um nome que ficará para sempre da história do ciclismo, e ele merecia, pelo menos merecia, acabar a carreira de uma forma diferente do que como as coisas correram este ano. Mas acho que é uma mais-valia para a De Koning, quanto mais não seja quanto à experiência que traz, e é um ciclista que tem sempre a ambição de ganhar. Nós vimos mesmo este ano na Bahrein, lembro no início da época, numa das corridas do Médio Oriente, o quanto ele foi importante para o Bauhaus ganhar uma etapa e estar na luta por geral. É um ciclista que nota-se que tem essa mentalidade, e isso é sempre uma mais-valia, seja para que equipa for. E lá está, acho que merece sair da melhor forma, e a De Koenig é uma equipa que tem realmente um historial fantástico de aproveitar os ciclistas. E é uma equipa onde certamente ele também vai ser respeitado, e acho que isso é bom para alguém que já fez tanto para a modalidade.
Muito obrigado, José. Muito obrigado aos três. Já vamos aqui com mais 50 minutos de conversa. Yuri, obrigado por ter estado connosco, dar-nos a conhecer um bocadinho da realidade da pista, também da tua carreira. Falando da tua carreira, abrindo só aqui um bocadinho a porta, e sem revelar o que não podes revelar, mas em breve haverão aí novidades.
Sim, com certeza este mês haverão novidades, até porque o ano está a terminar. Ainda não posso descozer, embora tivesse muita vontade, mas posso-vos prometer que vai ser uma grande época e vou dar o meu melhor, vou tentar estar no meu melhor nível outra vez. Vou fazer uma época mista entre pista e estrada. Vou correr em Portugal, isso eu posso dizer. Então vou ter a oportunidade de voltar a fazer o nosso calendário que eu tanto gosto. E espero continuar a dar alegrias ao nosso país, tanto em pista como na estrada, onde for. E vai ser, espero que seja um grande ano.
Muito obrigado, Yuri. Vai ser um prazer voltar a ver-te aqui nas estradas nacionais. Ricardo, muito obrigado. José, também muito obrigado pela vossa participação. Mais uma vez a todos os ouvintes, despedir-nos do público da Portuguese Cycling Magazine. Esperemos que tenham gostado. Uma conversa descontraída. Também o Yuri a dar-nos umas dicas para quem não é um conhecedor da pista, ficar a conhecer um pouquinho mais. Foi um prazer estar aqui convosco à conversa. Voltamos na próxima semana. Até uma próxima. Esta foi a segunda edição do PCMcast.